то Суккот é uma continuação de todas as festas do mês. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, é tudo uma sequência. Interessante que no Zohar, livro básico da Kabbalah, ele interpreta um versículo dos Salmos. O versículo dos Salmos fala, Tikuva Chodesh Shofar, toquem no Chodesh, no mês, quer dizer, no primeiro dia do mês, o Shofar, Bakese, quando está encoberto, quer dizer, a lua está encoberta, no primeiro dia do mês você não vê ainda a lua, Leyom Hageino, para o dia da nossa festa. Esse é o versículo dos Salmos. E o Zohar interpreta e diz que todo o serviço, Tikuba Chodesh Shofar, todo o serviço de toque do Shofar, quer dizer, toda a atividade que nós temos em Rosh Hashanah, e nos 10 dias, em Yom Kippur, são bakese, elas são ocultas, elas são escondidas, elas são pequenas, em relação a Leyom, ao dia, quer dizer, à luz do Hageino, da nossa festa de Sukkot. O Zohar diz que o quanto nós conseguimos adquirir e nos elevar em Rosh Hashanah e Yom Kippur é pequeno, é oculto em relação a quanto nós podemos crescer na festa de Sukkot. Quer dizer que, na verdade, nós temos em mente, geralmente a gente olha e fala, bom, Rosh Hashanah é o começo de tudo, e quando, o auge é Yom Kippur. É o que nós sentimos. São dias temíveis, dias sérios, de tanta reza e tanta dedicação a Deus. Então Yom Kippur, quando chega Neilah, agora chegou o auge. Vem o Zohar e diz, não. Ainda depois desse auge de Yom Kippur, tem ainda um auge mais alto, que é Sukkot e Simchat Torah, onde nós podemos trazer emanações e energias de Hashem mais fortes do que em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então Sukkot é uma continuação e um término para Rosh Hashanah e Yom Kippur. E é interessante que trazem os livros em nome do Arizal, que nós temos em Sukkot indicações do serviço de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, nós tocamos 100 toques do Shofar. Esses toques são 60 vezes Tkiá, Tu, são 60 vezes. Tem 20 vezes Shvarim, Tu, Tu, Tu. E tem mais 20 vezes Teruá, Tu, 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 Tu. Se você contar lá todos os toques, são 60, 20 e 20, totalizando 100 toques. Quanto vale em hebraico 60? A letra Samer. E a letra e 20 é a letra Kaf. E de novo 20, de novo Raf. Formando a palavra Samer, Raf, Raf, Sechach. Sechach é a cobertura da Sukkah. Diz o Arizal que na cobertura da Sukkah nós temos uma dica. Aos 60 toques, 20 toques e 20 toques são tocados em Rosh Hashanah. Fala. Não. Então, não é isso. Você está querendo dizer em frases. Não são 100 frases. São 100 toques. São 100 toques que totalizam 3, 6, 9, mais nove são 27, 28 frases. São 28 frases, cada uma delas tem alguns toques, 3 ou 4, dependendo da frase. Isso totaliza 100. Não. Quer dizer, tem 60 iguais, 20 iguais e 20 iguais. Por que que nós festejamos Sukkot? Em lembrança às nuvens de glória que protegiam o nosso povo quando nós estávamos andando pelo deserto. Essas nuvens eram nuvens que envolviam o povo inteiro como uma caixa, os quatro lados em cima e embaixo. E tinha mais uma nuvem que andava na frente de todo mundo e aplanava o terreno onde eles vão passar. E até por isso, temos então 6 nuvens em volta, certo? Com uma caixa, 6 lados. E mais uma na frente, que ia aplanando o terreno. Nós temos 7. Por isso são 7 dias de Sukkot, para lembrar 7 nuvens que protegiam o nosso povo. Quando o Kohen Gadol entrava no Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, na ala mais interna do templo, onde ficava a Arca Sagrada, e que só no Yom Kippur o Kohen Gadol podia entrar lá, ele fazia lá incenso. Ele levava uma pá com brasa, levava o incenso numa outra pá, e tinha todo um serviço específico como fazer isso, e ele jogava essas especiarias em cima da pá com brasa, e disso subia uma nuvem, uma coluna de fumaça do incenso, que acabava depois preenchendo todo o Kodesh HaKodashim. Dizem nossos mestres que em mérito desta nuvem que o Kohen Gadol fazia dentro do Santo dos Santos, eles tinham essas nuvens de proteção em volta deles enquanto andavam no deserto. Então aqui nós vemos mais uma ligação entre Yom Kippur e Sukkot. As nuvens de glória que protegiam o nosso povo, que nós lembramos em Sukkot, estão diretamente ligadas com a nuvem de incenso que fazia o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, no momento auge do serviço no templo, que era entrar no Kodesh HaKodashim. Também uma outra coisa interessante que trazem nossos mestres é em relação à palavra Sukkah. A palavra Sukkah, pegando a primeira letra e a última letra, são 4 letras, pegando a primeira e a última letra, Samech e Rei. Samech Rei em hebraico é 65, Samech 60, Rei 5. 65 é o valor numérico do nome de Deus, Adô, nome que nós usamos em todas as brachot. E o Kaf e Vav, que estão no meio da palavra, Kaf é 20, Vav é 6, 26. 26 é o valor numérico do tetragrama, Yud Kei Vav Kei. Da própria palavra Sukkah, que conforme diz também na Kabbalah, é como se fosse um abraço de Deus para nós, que Deus está nos envolvendo. A próprio nome do lugar, da Sukkah, tem lá 2 nomes de Deus. O tetragrama e o Adô que nós usamos em todas as brachot. Então Sukkot é uma continuação desse serviço todo de Rosh Hashanah, dos 100 toques de Rosh Hashanah, do auge do serviço em Yom Kippur. Vem Sukkot como continuação, por intermédio disso que nós entramos dentro de um abraço de Deus. E aí entra um detalhe muito interessante. Tem um Midrash que comenta e diz que o primeiro dia de Sukkot é chamado Yom Rishon Lecheshbon Avonot. O primeiro dia para a contabilidade dos pecados. Você fala, como? Primeiro dia de Sukkot é quando começa as contabilidades de pecado. Puxa, que dia com um nome bonito. que significa isso? A princípio nós entenderíamos que Yom Kippur, termina Yom Kippur, nós estamos com a ficha limpa. Fomos perdoados por Deus. E aí tem 4 dias entre Yom Kippur e Sukkot. E aí a pessoa está preocupada, correndo atrás de montar sukkah, comprar as 4 espécies, cozinhar para Yom Tov. Não dá tempo de pensar em pecar. Chega o primeiro dia de Sukkot, já não tem mais tanta ocupação assim. Então, agora vamos começar a pecar. Mas é estranho, você vai chamar o primeiro dia de Sukkot com um nome assim de honra. O primeiro dia da contagem dos pecados. É estranho isso. O famoso mestre hassídico Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev explica o que significa isso, que é o primeiro dia da contagem dos pecados, baseado numa Gemará, num trecho do Talmud, que está falando sobre Yom Kippur. O tratado que fala sobre Yom Kippur, no finzinho, a Gemara fala sobre a mitzvah de Tshuva. E aborda muitas coisas interessantes a respeito do retorno. Uma das coisas que o Talmud diz é que existem 2 tipos de Tshuva. Existe um tipo de Tshuva chamado Tshuva Meir'a. Tshuva por temor. A pessoa tem temor a Deus, tem reverência a Deus, tem temor à própria pena que esse pecado pode trazer para ele e a consequência que o pecado pode trazer para ele. E a pessoa tem temor e ele resolve, vou retornar a Deus. Isso é típico de Yom Kippur. Sabe aquela seriedade do dia? Como que eu não vou retornar a Deus? Não pode ser. Eu tenho que me arrepender das coisas, imagina? Tanto temor e tanto medo. Óbvio que eu vou fazer tshuva. Isso é chamado tshuva mi'ira. Diz o Talmud que uma pessoa que faz tshuva mi'ira, uma pessoa que faz tshuva por temor a Deus, zedonot, os pecados de propósito que a pessoa fez ao longo do ano, se transformam em shegagot. Eles são diminuídos um nível deles. Eles se transformam em pecados que é como se a pessoa fez sem querer. Continua o Talmud e diz que existe um nível de tshuva mais alto, que é chamado tshuva me'ahava, tshuva por amor a Deus. Eu amo Deus, e não pode ser que eu não vou retornar a Ele. Não pode ser que eu vou continuar fazendo coisas que magoam Deus, se eu amo Ele. Essa tshuva é uma tshuva muito mais eficaz. Diz o Talmud que essa tshuva é tão eficaz que zdonot na'asot lizruyot. Os pecados que a pessoa fez de propósito ao longo do ano, se a pessoa faz tshuva por amor a Deus, esses pecados são transformados em méritos. Quer dizer, é uma tshuva tão forte que ela transforma essas ações que a pessoa fez erradas, de propósito contra Deus, em méritos, como se fosse mitzvot. Explica o Rav Levi Yitzchak de Berditchev que essa é a diferença entre Yom Kippur e Sukkot. Yom Kippur é um momento onde nós fazemos tshuva por temor. Sukkot é um momento que nós fazemos tshuva por amor. Sukkot é uma festa totalmente diferente do clima que tem em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Pelo contrário, a Torá fala que são dias que a pessoa deve se alegrar. Então quando chega Sukkot, a pessoa faz uma tshuva me'ahava, por amor a Deus. E quando a pessoa retorna a Deus com amor, os pecados que a pessoa fez se transformam em méritos. Diz Rav Levi Yitzchak, por isso que diz o Midrash, que o primeiro dia de Sukkot é chamado o primeiro dia da contagem dos pecados. A pessoa quer agora, peraí, deixa eu ver, quantos pecados eu fiz no ano que passou? Eu quero saber, porque agora eu vou lucrar com isso. Uma vez que eu fiz tshuva por amor a Deus, todos os pecados que eu fiz vão se transformar em méritos. Então eu quero saber qual foi o número, eu quero fazer contabilidade exata, quantos pecados eu fiz esse ano, porque isso vai se transformar agora em pontos. Você vai perguntar como é que isso funciona. De fato, é uma coisa incrível isso. O conceito de tshuva é uma coisa incrível. A pessoa fez um erro. Às vezes as consequências não dá para serem reparadas. E mesmo assim, Deus perdoa. Então isso é uma coisa incrível. Porque quando alguém faz alguma coisa muito séria contra nós, é difícil de perdoar. E Deus perdoa quando nós fazemos coisas ruins contra Ele ao longo do ano. Então, a tshuva já é um conceito incrível. Agora, tshuva por amor, que transforma o que eu fiz de errado em pontos positivos, isso é uma coisa totalmente ilógica. O Maharsha, um dos comentaristas do Talmud, explica que quando a pessoa faz tshuva por amor a Deus, não só que ele se arrepende de tudo que ele fez ao longo do ano, mas ele agora quer correr atrás do perdido. Eu amo Deus. Eu fiz tantas coisas que não devia ter feito no ano passado. Como eu faço para reparar isso? Então, fora isso que eu estou me arrependendo, fora isso que eu estou assumindo que eu não vou voltar a fazer isso. Eu quero correr atrás para conseguir compensar isso que eu perdi no ano passado. Então a pessoa acaba buscando fazer mais mitzvot para poder perdoar pelo que ele perdeu no ano anterior. E quanto mais ele pecou no ano anterior, mais mitzvot ele vai querer fazer esse ano para compensar. E por isso é que, no final das contas, os pecados que ele fez no ano passado estão agora causando com que ele faça mitzvot. E por isso que aqueles pecados agora são transformados em méritos. Porque aqueles pecados estão impulsionando a pessoa a fazer mais mitzvot. Tem um outro comentarista lá no Talmud, Tosefet Yom Kippur, que explica que quando uma pessoa peca, acaba fazendo com que ele deseje mais fazer aquilo de errado. A pessoa sente o gostinho de uma coisa errada. Ele acaba tendo mais vontade de fazer aquilo. Se ele agora chega ao nível de fazer tshuva, ele está se arrependendo disso, ele não quer voltar a fazer isso, a luta que ele vai ter contra o seu mau instinto, que já está seduzido pelo pecado, vai ser muito maior. E se a luta dele vai ser maior, então a recompensa dele também vai ser maior. Por isso que diz o Talmud que aqueles pecados vão se transformar agora em méritos para a pessoa. Tem uma passagem no Talmud onde o Rav Acha Bar Yaakov diz... Sim. Depende por que a pessoa, o que a pessoa está sentindo no momento que está fazendo tshuva. Logicamente que tshuva por amor é muito mais difícil do que tshuva por temor. A pessoa tem medo de uma coisa, então deixa eu consertar. Diferente é a pessoa chegar a um nível de amar a Deus e querer retornar pelo amor. Não estou com medo de nada. Eu não estou com medo. O que está me incentivando a retornar não é o medo, mas sim o amor a Deus. Quer dizer, esse ano eu deixei de fazer tal coisa, eu fiz tal erro. Sabe uma coisa? Perigoso, eu estou brincando com fogo. Eu não devia fazer isso. Isso daqui é perigoso, isso daqui pode levar a tal e tal coisa. Então a pessoa faz tshuva disso, isso é tshuva por temor. Outra coisa é a pessoa pensar, puxa, Deus é tão bondoso comigo. Eu gosto, eu amo tanto Deus. Como que eu posso fazer uma coisa dessas com Ele? Não, eu vou melhorar. Eu vou fazer melhor esse ano. Isso é tshuva por amor. O Talmud conta que o Rav Acha Bar Yaakov, quando sacudia o lulav nos dias de Sukkot, ele falava gira be'eineha be'enei desatna, uma espinhos nos olhos do Satã. Quer dizer, o lulav na ponta tem uma pontinha bem pontuda. Então, que ele chacoalhava o lulav e falava que seja como um espinho nos olhos do Satã. O que significa isso? Pergunta ao Hatam Sofer, por que ele não dizia espinho no Satã? Por que ele tem que dizer espinho no olho do Satã? O que esse olho acrescenta? Eu quero agora fincar como se fosse uma espada no Satã. Mas por que no olho? Diz o Hatam Sofer que quando a pessoa termina Yom Kippur, a pessoa pode achar que ele venceu o Satã. Venceu o mau instinto. Agora caiu um peso do coração. Eu consegui vencer o mau instinto. Eu fiz chuva. Esse ano vai ser melhor. E a pessoa acha que a partir de agora, ele é que está perseguindo o Satã. O Satã, o mau instinto já não me persegue mais. Passei já Yom Kippur. Vem o Talmud e nos ensina, não. Acabou Yom Kippur. A batalha contra o Satã continua e mais forte ainda. Porque agora você já está mais forte. Você está reforçada. E a partir do momento que a pessoa está reforçada, o mau instinto vai lutar mais forte. Vai subir, já mudou de nível, mudou de fase na brincadeira. E por isso que o Rav Acha dizia espinho no olho do Satã. Se o Satã está fugindo de mim, então eu vou atingir ele por trás. Se o Satã está me perseguindo, eu vou virar para trás para lutar contra ele, eu vou estar de frente para ele. Isso que o Rav Acha queria dizer, que tem que tomar cuidado que depois de Yom Kippur a gente está com o lulav na mão para fincar no olho do Satã. Quer dizer, você está de face a face lutando contra o Satã. Não pensa que agora está tudo mais tranquilo, não. Mudamos de nível, mudamos de fase, agora nós estamos numa fase mais difícil do que ano passado. Essa é a graça. E nós temos que continuar lutando. E é isso que significa o primeiro dia de Sukkot se chamar Yom Rishon Lecheshbon Avonot. Primeiro dia de contabilidade dos pecados. Quer dizer, lembre-se que a contabilidade está aberta de novo. E o mau instinto está te perseguindo de novo. Vira e finca o lulav no olho dele. Não deixa ele te vencer. Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós rezamos, pedimos, imploramos, suplicamos para Deus um monte de coisas, tudo que nós precisamos. E o Talmud Yerushalmi traz uma parábola. E diz que um sujeito precisa muito de alguma coisa muito especial. E ele pensa, para conseguir isso, só falando com o rei. Ele vai até o palácio real e começa a bater nos portões. Fala, eu preciso falar com o rei. E bate, e bate, e bate, até que finalmente alguém ouve. E o rei atende. Se ele quer falar comigo, tá bom, eu vou até lá falar com essa pessoa. Mas até que o rei se levanta do trono e vai passando de sala e sala e sala até conseguir chegar finalmente no portão e abrir os portões para conversar com a pessoa, demora um pouquinho. Quando o rei abre o portão, não tem ninguém mais. Quem bateu na porta já desistiu, já foi embora faz tempo. Diz o Talmud, assim também acontece, ou pode acontecer, com a pessoa. A pessoa chega em Rosh Hashanah e bate na porta, pede uma série de coisas para Deus, toca o shofar, Depois tem os sete dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fala Avinu Malkeinu. Slichot. Finalmente chega Yom Kippur. Véspera de Yom Kippur. Kaparot, Yom Kippur. Vidui, Alchet. Avinu Malkeinu. Um monte de pedidos, um monte de coisas. Termina Yom Kippur. E agora Deus quer abrir os portões. Tem gente que já desistiu. Tem gente que já cansou. Muito tempo. Tanto tempo de 10 dias. Tanta reza, tanta coisa. Chega. E quando Deus abre a porta, cadê? Ei, alguém queria alguma coisa? Pediu, gritou, implorou. Quando eu estou vindo aqui para dar, cadê? Por isso dizem nossos mestres que depois que nós batemos tanto na porta, ao longo desses 10 dias, vem a festa de Sukkot. A festa de Sukkot é o momento quando Deus está esperando nos encontrar para começar a responder aquilo que nós pedimos. Não é para fugir. Pelo contrário, nós corremos para dentro da Sukká, que é um abraço de Deus, como é chamado na linguagem da Kabbalah, é a sombra de Deus. É a sombra da fé de Deus. E nós pegamos as 4 espécies, e nós temos a mitzvah de alegria em especial, mais do que em todo o resto do ano e em todas as outras festas. Sukkot, nós até falamos na reza. Chag HaSukkot, Zeman Simchateinu. O tempo de alegria. Para mostrar para Deus, nós estamos aqui. Nós não fugimos, nós não abandonamos, não desistimos. Nós estamos aqui já começando a cumprir as nossas promessas de Yom Kippur. Nós falamos, Deus, em Yom Kippur, que nós vamos melhorar, que esse ano vai ser melhor, vamos começar com o pé direito. Olha, já estou começando com o pé direito. 4 dias depois de Yom Kippur, você mandou comer na Sukká, eu estou comendo na Sukká. Você mandou pegar as 4 espécies, estou pegando. Mandou se alegrar, nós estamos nos alegrando. E nós estamos começando o ano com o pé direito, para que aquela maçã com mel, onde nós pedimos um ano doce, um ano feliz, já está se concretizando. Já estamos começando bem. Como? Uma pergunta interessante que você está fazendo. Na realidade, Purim é uma festa que nós nos alegramos por conta do milagre que Deus fez. Nós temos alegria, mas não existe nenhuma mitzvah em Purim de alegrar. Não tem uma mitzvah de se alegrar, é uma coisa espontânea. Nós temos uma mitzvah de agradecer a Deus, nós temos uma mitzvah de ler a Megillah, fazer uma refeição, festejar. Mas o conceito de alegria lá não tem uma mitzvah de se alegrar. É espontâneo. Nós somos salvos, não vamos nos alegrar. Sukkot é diferente. Sukkot existe uma obrigação e uma ordem de se alegrar. Até interessante que perguntaram uma vez para o Gaon de Vilna qual a mitzvah mais difícil de toda a Torá. E pensaram, ele vai falar Shabbat, Yom Kippur. E o Gaon de Vilna respondeu: alegrar-se em Sukkot. Porque você tem a mitzvah de, ao longo de 8, 9 dias, 24 horas, ficar alegre. Não é para ficar nervoso, não é para ficar chateado, não é para ficar triste com alguma coisa. Ficar alegre 24 horas por dia não é uma coisa fácil. É uma luta. Quando Deus abre para nós as portas em Sukkot, nós estamos lá nos alegrando para mostrar que nós queremos de fato que essa maçã com mel lá de Rosh Hashanah se espalhe para todo o ano. E aí vem um outro detalhe interessante. Diz o Midrash, Hakol Bekivui, tudo com esperança, tudo com espera. Para nós recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos de paciência. Ao longo de todo esse mês de Elul, até o Shana Rabá se costuma falar todos os dias nas rezas, no fim da reza, o capítulo 27 dos Salmos. O capítulo 27 fala lá que Deus é a minha luz e a minha salvação, e depois fala que Ele também é a minha proteção. Então dizem nossos sábios que isso é paralelo a Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Rosh Hashanah é a minha luz, a minha salvação em Yom Kippur e a minha proteção em Sukkot. O último versículo do capítulo 27 diz: Kave el Hashem, anseie e espere por Deus, Chazak ve'yametz libecha, fortaleça o seu coração, Vekave el Hashem, e espere por Deus. Por que duas vezes esperar? Dizem nossos mestres que a pessoa deve rezar para Deus e fortalecer-se na fé que ele tem em Deus. E rezar de novo. E esperar. As coisas não vêm rápido. A coisa boa não vem rápido. Precisa conquistar a coisa boa. A pessoa pediu, fortaleça a sua fé e espere, aguarde. Não pensa que você pediu hoje e amanhã acontece, não é assim. Precisa de um pouquinho de paciência. O Talmud no Tratado de Shabbat diz que depois dos 120 anos, uma pessoa chega nos céus, o Tribunal Celestial faz algumas perguntas para a pessoa. Uma das perguntas que constam lá no Talmud é Tzipita Lishua. Se você esperou pela salvação, qual salvação? Qualquer uma que seja. Todas as coisas. Ao longo da sua vida, quando acontecia alguma coisa que te dava desespero, e você rezava para Deus, você de fato rezava e você esperava a salvação, ou você desistia da salvação? Você tinha paciência em esperar? Ou pensava, nunca vou ser salvo dessa, essa daqui, entrei numa fria, tô frito. Faz parte das perguntas. É uma das perguntas importantes que demonstram o quanto nós temos que esperar pela salvação. Tem que rezar, tem que suplicar e tem que esperar. Tem que ter esperança. É a prova da fé. Tem que ter esperança. Não achar que só porque não aconteceu a salvação de imediato que não vai vir. Tem que esperar pela salvação. As crianças crescem querendo tudo muito rápido. Não tem paciência de esperar. E mesmo os adultos continuam nesse esquema. Só mais um minuto, a pessoa está impaciente, quer logo. Depois a gente vai fazer, não, eu quero agora. Não hoje, amanhã não, tem que ser hoje. A pessoa acha que quando ele vai entrar num emprego, vai ser o melhor emprego da vida dele, já logo o primeiro emprego. A pessoa acha que vai casar e vai, não vai ter que enfrentar nenhum tipo de dificuldade no começo, vai ser tudo muito bom. E assim por diante. As pessoas não têm paciência. E hoje em dia, então, nem se fala. Impressionante como a tecnologia prejudica a pessoa nesse sentido. A gente quer tudo muito mais rápido do que já é rápido em relação ao passado. Mas na vida nós temos que ter paciência. Vem a festa de Sukkot logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quando nós imploramos, pedimos, vem Sukkot e nos ensina que nós temos que ter um pouquinho de paciência. Onde Sukkot nos ensina isso? Em primeiro lugar, todo o conceito de Sukkot. Sukkot nos lembra o tempo que nós estávamos no deserto. Nós ficamos 40 anos no deserto. Entre a saída do Egito e a entrada em Israel. E não tinha o que comer no deserto. E Deus fazia cair toda manhã maná. Caía todo dia dos céus. E tinha que se comer isso naquele dia. Não podia deixar para o dia seguinte que estraga. Validade de um dia. E o que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? Imagina só uma pessoa ficar com a geladeira totalmente vazia. Vai ficar preocupado. O que vai ter para o café da manhã? Não tem mais comida. Acabou a comida. O que eu vou comer amanhã no café? Ah, tem onde comprar na esquina. Lá não tinha onde comprar na esquina. Então o que vai ser de amanhã? Calma, meu amigo. Paciência. Você vai comer agora. O mais que você tem para hoje. E terminando de comer, você vai agradecer a Deus pela comida que Ele te deu. E vai pedir para Deus para que tenha comida amanhã. Vai ter paciência, fé. Amanhã de manhã vai ter de novo. Pensa que era fácil? Não era fácil. Uma coisa muito difícil. Vem Sukkot já nesse conceito nos ensinar e nos lembrar o tempo que nós estávamos no deserto para nos lembrar que nós temos que ter paciência. Pedimos para Deus, calma, vai chegar a salvação. Tem uma outra coisa interessante. Quando nós chegamos em casa Shabbat, nós temos que fazer Kiddush o mais rápido possível. Quando nós chegamos em casa em Pesach, nem se fala, nós temos que correr para começar o Seder. Para as crianças não adormecerem, etc. E assim, de uma forma geral, em todas as outras festas, assim que chega em casa, já se faz Kiddush. Sukkot. A pessoa chega em casa, também deve, de preferência, já imediatamente começar a fazer Kiddush. Mas tem que levar um certo tempo também para levar as coisas para sukkah. Até leva toda a comida para sukkah, vai começar o Kiddush. O que acontece se está chovendo? Se está chovendo, nas primeiras noites de Sukkot, diz a lei que a pessoa deve esperar, talvez a chuva passa. Não dá para fazer Kiddush na chuva, na sukkah. Então, teoricamente, poderia comer dentro de casa. Mas nas primeiras noites, tem que esperar. Espera. Quem sabe, daqui meia hora para a chuva. Você vai poder já fazer o Kiddush na sukkah. Então, tem que esperar. Tem que esperar, 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 até próximo da meia-noite, se for necessário, para poder fazer Kiddush na sukkah. Está aí, mais uma vez, a lição de esperar. Esperar e ter fé que vai vir a salvação, vai parar de chover, vai dar para comer na sukkah hoje. Tem que ter um pouco de paciência. Cada coisa no seu tempo. Rosh Hashanah tem as coisas que devem ser feitas em Rosh Hashanah. Tem shofar, tem as rezas de Rosh Hashanah, o reinado de Deus. O que nós ansiamos que Deus seja engrandecido por todas as nações. Isso é Rosh Hashanah. Tem costumes também. Maçã com mel. Tashlich. Depois tem os dias intermediários de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós vamos falar a vida do Malkeino, vai ter uma série de rezas especiais dos dias. Finalmente chega Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur tem Kaparot, tem refeição festiva. Chega Yom Kippur. Yom Kippur já é outro esquema totalmente. Nós já estamos falando sobre perdão, sobre pedir desculpas, vidui, confissão. As proibições especiais de Yom Kippur. E aí, finalmente, terminou Yom Kippur, vem Sukkot. Sukkot tem as suas coisas especiais. Tem a Sukkah, tem as quatro espécies, tem a alegria. Chega Rosh Hashanah Rabbah, o sétimo dia de Sukkot. Também é um dia especialíssimo. É o dia que nós podemos acoplar ainda aquilo que foi decidido e definido em Yom Kippur. Nós podemos ainda colocar um post-it ainda em cima do decreto com mais alguma coisa boa. Também tem rezas especiais de Rosh Hashanah Rabbah. E aí vem Shmini Atzeret e Simchat Torah, que é uma alegria só Deus e o nosso povo. E aí, como nós falamos antes, então nossos sábios instituíram que seja o dia que nós terminamos o ciclo de leitura da Torá, começamos novamente de Bereshit, dançamos com a Torá, para mostrar que o auge de todo esse crescimento ao longo do mês é pegar a Torá e dançar. Tudo no seu tempo. Shmini Atzeret, no oitavo dia, quer dizer, quinta-feira essa semana, nós mudamos nas preces em Musaf e passamos a mencionar as chuvas. Logo no começo da Amidá, nós falamos lá que Deus dá vida, ressuscita os mortos e cura os doentes, etc, etc. E lá nós pedimos e falamos também que Deus mashiv haruach morid hageshem. Deus faz soprar o vento e cair as chuvas. Quem tem campos sabe muito bem o que significa ter paciência. Pede-se chuvas, planta-se, e aí tem que esperar. Tem que esperar a chuva. Uma hora ela vem. Temos que rezar e pedir para Deus para que ela venha na hora certa, na quantidade certa, nos momentos corretos. E tem que esperar. Hoje nós não estamos tão acostumados com isso. Mas quem tem campo sabe muito bem o quanto que essa esperança é necessária pelas chuvas.
Cheirosa do mundo, chama Gardênia. E eu espero ela só dar uma vez por ano lá na sua casa. Eu espero o ano inteiro pra dieta, né? É a flor mais deliciosa do mundo.
Uau! Tá vendo? Então, quem tem plantas entende o que isso significa? Esperar. Só esperar. Não tem outro jeito. Para uma vez por ano ter a flor. Da mesma forma, diz o Midrash também sobre o estudo. Diz o Midrash que o tolo diz: ah, tem tanta coisa para estudar, eu nunca vou conseguir estudar, então nem vou começar. Diz o Midrash, esse é o tolo. O sábio pensa diferente. Hoje eu vou estudar 1, 2 itens, 3 itens. É o quanto dá para estudar hoje. Eu vou estudar hoje. Amanhã tem mais um pouco, depois de amanhã tem mais um pouco. Quando a pessoa olha para trás, fala: upa, uau, consegui estudar bastante. Precisa de paciência para o estudo também. Gemara fala que tem sete coisas que são ocultadas da pessoa, são escondidas da pessoa. E uma dessas sete coisas, diz o Talmud, Yom HaNechama, o dia do consolo, é escondido da pessoa. Quer dizer, quando que a pessoa vai ser consolada de qualquer coisa que a pessoa passou, qualquer situação difícil, o dia da salvação é oculto. A pessoa rezar, pedir e esperar. A mesma coisa acontece com mitzvot. Começar a fazer uma mitzvah é difícil. O início é difícil. A pessoa lida com coisas que ele não imaginava antes. Tem as suas complicações do início. Mas com paciência, a pessoa vai longe. Com paciência, a pessoa começa a perceber como não é tão difícil aquilo. E aquilo se transforma em uma coisa já fácil, uma coisa do cotidiano. Conta-se sobre três americanos na Espanha que compraram lá um terreno, e é uma área que não tem água. Eles resolveram que eles vão escavar e vão achar água. Escavaram, escavaram, escavaram 60 metros. Não acharam nada. Aí um dos sócios falou para os outros: eu vendo a minha parte para vocês. Desisto. Os dois sócios continuaram, cavaram mais 20 metros. Nada. Então um sócio falou para o outro: te vendo a minha parte também, porque eu desisto. O terceiro sócio cavou mais 20 metros e achou água. E ficou milionário. Sim.
E aí eles indo embora, né? Desistindo antes, né? Faltava um metro para achar tudo, para eles ficarem milionários.
Deus não dá tudo para nós. Deus dá para nós o que é bom para nós. Nós pedimos, nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós não conseguimos ver e ter uma visão ampla das coisas para ter certeza que aquilo de fato é bom para mim. Eu acho que é bom. Eu peço para Deus. Então você tem que ter fé, tem que ter esperança e precisa saber também. E precisa saber também que precisa ter essa paciência. Uma hora, Deus vai mandar aquilo que é bom para a pessoa. E é isso que nós falamos antes, que é a kol bekivui. Tudo com esperança, tudo com tempo, tudo com paciência. E principalmente o que nós pedimos sempre para Deus, em todos os nossos pedidos, é que Hashem preencha os nossos desejos, letovav livrachá, que seja para o bem e para a bênção. Por que isso? Porque às vezes a gente pede alguma coisa e não enxerga que aquilo lá vai ser péssimo para nós. Mas Deus enxerga que aquilo é bom, ou Deus enxerga que aquilo é ruim. E Deus vai proporcionar para nós, se nós pedimos para Deus nos dar aquilo que vai ser para o nosso bem. Então Deus vai analisar se aquilo que eu estou pedindo é de fato para o meu bem, Ele vai me dar. E se Deus enxerga que isso daqui não vai ser positivo, Ele não vai dar. Igual a história que eu estava no Brasil, o pessoal me contou que o primo dele tem uma sinagoga nos Estados Unidos, não lembro que cidade, uma cidadezinha. E um dia um dia ligaram para ele, uma advogada, e diz que ele precisa ir urgentemente visitar um senhor que está num asilo, mas muito longe, muitas milhas de lá. Ele falou, olha, agora não tem condições de viajar para lá. Ela falou, mas vale a pena, você precisa ir agora. Então foi. Quando chegou lá, o velhinho não tinha herdeiros. Ele era muito rico. E ele queria saber se eu dou o dinheiro para você, pessoa física ou pessoa jurídica. E no final deixou uma herança para esse rabino de 20 milhões de dólares. Aí um amigo desse rabino falou para ele, quer que te fale uma coisa? Você está feliz que você ganhou esses 20 milhões? Saiba que você nunca mais vai ganhar uma doação para a tua sinagoga. Vamos dizer, para quem vai doar para essa sinagoga? O cara é milionário, não precisa mais doar nada. Então você vê que tudo tem o seu lado. Quer dizer, por um lado, ele está resolvido, entre aspas. Mas por outro lado, não obrigatoriamente isso é tão positivo assim. Tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. Então por isso, às vezes a gente pede para Deus alguma coisa que nós achamos que vai ser bom para nós, mas não obrigatoriamente é assim. Só ver, Deus vai analisar. Por isso nós temos que pedir para Deus que seja sempre letová velivrahá, que seja para o bem e para a bênção. Então só recapitulando tudo que nós vimos hoje, nós vimos primeiro que a festa de Sukkot, nós podemos atingir um nível espiritual e uma luz e um brilho muito maior que Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós vimos que em Sukkot nós temos uma alusão a Rosh Hashanah na cobertura da Sukkah, o Shach, que lembra os 100 toques, 60 toques de Tkiá, 20 de Shvarim e 20 de Truá, que formam a palavra Shach. A nuvem de glória que protegia o nosso povo era em mérito da nuvem que fazia o Kohen Gadol quando entrava no Santo dos Santos de Yom Kippur. E temos então aqui uma ligação entre Yom Kippur e Sukkot das nuvens. Sukkah é um abraço de Deus e uma sombra de Deus. E a própria palavra Sukkah tem o valor numérico de 65 mais 26, que são os nomes de Deus do tetragrama 26 e 65, nome de Adó. Vimos que o primeiro dia de Sukkot é chamado do primeiro dia da contabilidade e da contagem dos pecados, como explicou Rav Yitzchak Libarditchev, uma vez que em Sukkot nós podemos chegar ao nível de tshuva por amor a Deus, com alegria, entusiasmo. Então, segundo o Talmud, os pecados se transformam em méritos. Então nós queremos agora sim contar quantos pecados foram feitos no ano anterior para poder receber esses méritos. Vimos o que o Maharsha explica, que a pessoa, quando se arrepende por amor, ele quer correr atrás do perdido, então ele acaba fazendo mais mitzvot. Então esses pecados que ele fez, na verdade, estão impulsionando ele a fazer mais mitzvot, por isso que eles se transformam em méritos. Então Sefet Yom HaKippurim diz que quando a pessoa peca, o desejo pelo pecado é maior e por isso a batalha dele agora, quando faz tshuva, é muito maior. Por isso ele recebe recompensa dobrada. Vimos o Hatam Sofer, que a luta em Sukkot, a partir de Sukkot, depois de Yom Kippur, é uma luta contra o Satan de frente. E não achar que o Satan agora está fugindo da gente, pelo contrário, está vindo perseguir mais forte ainda. E nós temos que usar a lança do Lulav contra ele. E finalmente vimos que Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós somos como aquele que vem bater na porta do Palácio Real. E nós estamos esperando que o rei abra os portões. E quando Deus abre os portões, não é para a pessoa já ter fugido e desistido, ele tem que estar lá esperando. Por isso vem Sukkot, onde nós demonstramos a Deus que nós estamos firmes e fortes esperando e ansiando pela abertura dos portões. Não desistimos e ainda por cima estamos começando o ano com o pé direito, com alegria, para que a maçã com mel de Rosh Hashanah seja espalhada ao longo de todo o ano. E nós precisamos ter paciência para todos os tipos de salvação, como nós aprendemos na própria festa de Sukkot, os 40 anos no deserto, com paciência para receber comida cada manhã, era uma manhã. Nós temos que fazer kiddush na primeira noite, esperando até, se está chovendo, tem que esperar a chuva, para nos lembrar que nós temos que sempre esperar e ansiar pela salvação. No último dia de Sukkot, nós pedimos por chuvas. Todo dono de campo sabe o quanto isso precisa ter esperanças e paciência. E isso também vale tanto para o estudo, que a pessoa não pode desistir, achar que nunca vai conseguir saber, tem que cada dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, devagarzinho a pessoa chega lá. É a mesma coisa com mitzvot, a pessoa precisa ter paciência, e com paciência nós chegamos lá. Só para finalizar com uma história. Numa aldeia, perto da cidade de Karlin, tinham dois vizinhos. Um vizinho era um vizinho Hassid do Rebbe de Karlin, Rebbe Aharon de Karlin. E na casa dele reinava alegria. Alegria, paz, uma beleza. Eles sentavam o Shabbat à noite, comiam a refeição com alegria, cantando músicas, ele com os filhos. Era uma coisa muito, muito bonita. O vizinho de frente deles era um sujeito que vivia brigando em casa. Era rico, mas tinha problemas em casa e brigas e berros. E toda vez Shabbat à noite, enquanto aqui estavam gritando e berrando um com o outro, na casa vizinha, o pobre Hassid lá estava feliz, sempre alegre. E esse rico não aguentava mais essa situação. Para ele era horrível que na casa dele eles viviam brigando. Shabbat à noite era horrível, e ele sempre ouvia que lá no vizinho estava reinando a paz, a alegria. Isso incomodava ele muito. Mas quando chegava Sukkot, a coisa piorava, porque todo mundo estava sentado fora de casa na sukká, você ouve tudo muito mais alto, e incomodava ele mais ainda, que ele ouvia que na sukká vizinha dele estava uma paz, uma alegria, uma coisa tão linda, e na sukká dele todo mundo brigando, reclamando, chiando. Um ano ele resolveu que eu não vou passar por isso de novo. E como ele era rico, e praticamente a aldeia toda trabalhava para ele, ele ameaçou todas as pessoas da cidade que é para ninguém ajudar esse Hassid a construir a sua sukká. Como esse Hassid era pobre, ele não tinha dinheiro para comprar madeira para fazer sukká. Então ele ia de casa em casa e pedia para cada um uma ripa, uma madeirinha, mais um pedacinho, e com isso ele construía uma sukkazinha pequena para ele. Bom, esse ano o Hassid foi passear pela cidade, quando terminou Yom Kippur. Começa a ir de casa em casa, ninguém quer colaborar com ele. As pessoas falam, olha, na verdade, desculpa, eu gostaria muito de colaborar, mas eu tenho que sustentar minha família. O rico da cidade proibiu de vender para você ou dar para você, então eu não posso, eu dependo dele, eu não tenho o que fazer. Chegou a noite anterior a Sukkot, e esse Hassid está preocupado, o que ele vai fazer, como ele vai montar sukká esse ano. Ele teve uma ideia. Como a maioria das pessoas da cidade não eram ricas, eles não tinham dinheiro para fazer uma lápide de pedra no cemitério. Então tinha no cemitério, num canto, um monte de madeiras, e nessas madeiras já estava gravado em cima Peinun. Todas as sepulturas têm sempre escrito Peinun em cima, quer dizer Ponitman, aqui está enterrado, aqui jaz. Então já tinha essas madeiras preparadas lá num canto, um monte de madeiras. Morria alguém que não tinha dinheiro, eles pegavam essa madeira, fincavam na terra e gravavam o nome da pessoa. Ele pensou, escuta, em uma semana de Sukkot não vai morrer tanta gente. Está cheio de madeira dessa lá no cemitério. Vou pegar emprestado, construir minha sucá. Depois de Sukkot eu devolvo. Ele pegou as madeiras, fez uma sucá bem maior do que em todos os outros anos. E quando chega a entrada da festa de Sukkot, o vizinho rico olha para o outro lado da rua, vê que tem uma sucá enorme e pensa, não pode ser, não é dele. Não é daquele meu vizinho alegre, não pode ser. Chega a noite de Sukkot e ele ouve que tem felicidade de novo lá. Então, enquanto na casa dele todo mundo brigando, na sucá dele, sucá da frente está todo mundo alegre, cantando, bonito, e fala, ah não, não pode ser. No dia seguinte ele corre lá e começa a gritar com aquele hassid e fala, como é que você conseguiu madeira? Onde você fez? Como você conseguiu construir uma sucá? Eu proibi todo mundo de te dar. Aí o hassid fala, acalma, senta aqui. Eu vou te contar, vou te explicar. Eu sei, ninguém quis participar, ninguém quis me ajudar esse ano, porque você impediu as pessoas, você ameaçou as pessoas. O que aconteceu foi o seguinte, na noite anterior, Sukkot, eu estava andando pelas ruas, e eu encontrei um amigo, um velho amigo. Sabe quem é o velho amigo? O anjo da morte. Encontrei o anjo da morte e falei para ele, o que você faz por aqui? E o anjo da morte falou para mim, eu vim procurar, eu tenho uma missão, eu tenho que matar o rico da cidade. Aí eu virei pro anjo da morte, e nesse momento então o rico ficou pálido. Eu virei pro anjo da morte e falei, você vai perder teu tempo, seu anjo da morte, para matar esse cara, vai ter todo esse trabalho para matar esse rico. O cara já morreu faz tempo, você não tem ideia. Ele vive com tanta raiva, com tanto rancor e tão nervoso sempre. Ele já morreu mil vezes na vida dele. Você vai matar ele pra quê? Não perde tempo. E aí o anjo da morte falou pra mim, puxa, obrigado, você tá me poupando de trabalho dando essa informação. Fico muito satisfeito. Como recompensa, você tá precisando construir açúcar, né? Eu te dou as madeiras que estão lá pra servirem de lápides lá no cemitério, eu te dou pra você construir açúcar. Olha só, diz o Hassid para esse rico, todas as madeiras aqui da sucá, tá todas elas escrito Peinun, tá vendo? Peinun, Peinun, é tudo do cemitério que eu peguei. Nesse momento, o rico entendeu a dica que esse Hassid está dando para ele. Ele começou a chorar. Ele falou, por favor, me ajuda. Me ajuda, como que eu posso fazer para trazer alegria para minha casa? Me ensina o que eu faço. E aí esse Hassid falou, você quer vir comigo, viajar comigo para o meu Rebbe, o Rabaron de Karlin? Você vai lá ver como que ele é alegre. Você vai aprender umas dicas de como você pode trazer alegria e não ficar com tanta raiva e tão nervoso e parar de ficar tão irritado com tudo. Você vai ver como você vai trazer paz para a tua casa. De fato, viajaram juntos, o Rebbe deu umas dicas para ele, ele voltou para casa e a casa dele passou a ter e reinar a paz e a alegria. E essa história, o Rebbe de Karlin, o neto desse Rebbe que aconteceu a história, costumava contar toda vez em Sukkot para os seus Hassidim. E dizia, veja só, como que tem pessoas que precisam de uma faisquinha para acender a luz para eles, para acender a vela deles, para iluminar eles, como que eles podem melhorar na vida, como eles podem também se juntar a todos esses que estão felizes e alegres nesses dias e ao longo do ano. Cabe a nós termos paciência e tentarmos ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda para poder também trazer alegria para todos os lares.